Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está Carol Freitas. Mais um episódio chegando na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece, e pós Unilassalle, com até 50% de desconto. Para quem quer mais do futuro, episódio número 85.
Quase no 100, hein?
Exatamente. Rumo ao 100. E, Carol Freitas, tudo certo com você?
Tudo certo com a senhora.
Tudo certo. Estamos chegando com mais uma edição. E hoje, o Resenha tem o prazer de receber um dos novos reforços das Gurias Coloradas para esta temporada. Estamos falando da Taila, zagueira das Gurias Gremistas, que inclusive já começou esse Campeonato Brasileiro Feminino com a braçadeira de capitã. Então, Taila, seja muito bem-vinda ao Resenha das Gurias. Prazer te ter conosco e já aproveito para te perguntar como é que foi como está sendo, na verdade, esse início no Grêmio, já de cara assumindo a braçadeira também de capitã. Seja bem-vinda.
Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Tudo bem? Bom, tô feliz, tô sendo muito bem recebida aqui nas Gurias Gremistas. É um ambiente muito, muito favorável, muito tranquilo. E eu recebi a braçadeira com uma certa surpresa, mas preciso honrar, né? Preciso, acima de tudo, ajudar minhas companheiras, servir como líder, que também é uma particularidade da minha posição. E, na verdade, a faixa não importa muita coisa, porque eu vim para um grupo onde tem meninas que já estiveram aqui em outros anos, então, assim, a gente super se respeita e lidera todo mundo junto.
E, Taila, eu queria te perguntar também sobre esse início, né, de competição brasileira para vocês. Vocês estrearam contra o Corinthians, que a gente sabe que é, né, uma das maiores forças do futebol feminino, tiveram uma adversidade, que jogaram mais de um tempo com uma jogadora a menos, mas depois vocês embalaram duas vitórias, venceram o Botafogo fora de casa, o Fluminense em casa. Como é que vocês avaliam esse início, essa largada de Brasileirão Feminino das Gurias Gremistas?
Bom, foi uma pena no jogo do Corinthians ter tido aquela infelicidade da Mônica e a gente ter, como você disse, aí ficado com uma a menos uma boa parte do jogo, porque eu acredito que a gente tenha até, de certa forma, surpreendido o Corinthians com bons contra-ataques que a gente colocou durante o jogo. E foi uma pena mesmo, que eu queria, logo no início do campeonato, ter uma melhor avaliação do time. Só que nos dois jogos seguintes a gente conseguiu evoluir, né, o nosso estilo de jogo e conseguimos as duas vitórias.
A gente está falando, né, Taila, de apenas da quarta rodada e uma sequência que chama a atenção, né, de partidas, uma em cima da outra. E, novamente, vocês vão encontrar um time paulista, né, dessa vez o Palmeiras, que até chama a atenção porque venceu a primeira partida na estreia, mas vem de derrota para o Botafogo, empatou com o Bragantino. O que vocês estão esperando desse Palmeiras, que a gente sempre fala, né, o centro do futebol feminino está muito em São Paulo, mas o que vocês estão esperando do Palmeiras, até porque é um time que também vem para se recuperar na tabela de classificação?
Cara, primeiro que esse Brasileirão tá uma loucura, né?
É verdade.
Está uma loucura. Então, partindo desse ponto, não tem como, lógico, que equipes de São Paulo, como você disse, né? A gente espera sempre uma qualidade melhor, mas de uma maneira geral, o brasileiro tá muito mais competitivo e a gente precisa respeitar qualquer equipe, seja ela de São Paulo ou de outro estado. Nós tivemos partidas difíceis, até contra o Fluminense, que a gente conseguiu abrir um certo placar. Nós tivemos muita dificuldade para terminar o jogo com vitória, então toda a equipe tem que ser respeitada.
E tu até citou ali, né, Taila, que esse Brasileirão, ele tá bem disputado, e eu acho que é uma coisa que a gente vem repetindo constantemente, que parece que a cada temporada o Brasileirão fica ainda mais disputado, e em todos os anos a gente diz, esse vai ser o campeonato mais difícil, assim, né, na nossa visão, claro, né, de jornalista. Mas eu queria te perguntar, a tua também, de atleta, né, a gente vê jogos muito disputados, que é difícil tu dizer antes de a partida se iniciar quem que vai sair vencedor. Então, pra vocês, como é que tá sendo também? É uma expectativa de termos, nessa temporada de 2024, o Brasileirão mais disputado dos últimos tempos?
Eu fico muito feliz, cara. Eu já tenho aí, estou do meio pro final da minha carreira e eu disputei Copa do Brasil, que antigamente tinha. E a gente conseguia prever vitória de um confronto ou outro e ver o futebol feminino equilibrado como tá, o brasileirão equilibrado como tá. É, eu fico muito feliz, porque fica muito chato às vezes, né? A gente já iniciar um jogo sabendo que provavelmente uma equipe vai vencer, outra vai ser derrotada. Então, falando sobre a modalidade da qual eu faço parte, eu fico muito feliz com a evolução. Isso só tem a contribuir para os próximos anos aí.
Dentro desse cenário de incertezas, Tayla, como é que vocês estão trabalhando, assim, dentro do possível, uma média de pontos? A gente ouviu bastante no início desse ano e até ainda no finalzinho do ano passado, uma intenção da diretoria de tornar o Grêmio mais competitivo no cenário nacional, até porque na última temporada o Grêmio, por exemplo, não conseguiu avançar da primeira fase. Vocês trabalham com alguma meta de pontos? A intenção é garantir a classificação, esse primeiro objetivo é garantir a classificação para a segunda fase? Como é que vocês estão trabalhando essas metas para o Brasileirão?
Então, foi conversado isso bem no início da temporada, que acredito que uma média para a classificação seria, se eu não me engano, de 23 pontos, né? Só que isso é simplesmente uma meta que a gente coloca, mas cada partida a gente vai para os 3 pontos, né? Para a gente não depender de ninguém. Então, independente de cada coisa, o time, o trabalho durante a semana, não digo nem durante a semana, porque nós vamos aí para o nosso quarto jogo, acho que em 10 dias. Então, cada dia vem sendo trabalhado para que o próximo jogo seja vitória. Não tem como a gente não buscar isso justamente pela competitividade que está o campeonato.
E, Tayla, né, agora a gente vai ter essa última rodada antes da data FIFA contra o Palmeiras, que a Valéria perguntou o que vocês esperam, enfim, mas eu queria te perguntar sobre a data FIFA, né? Pra vocês, atletas, como é que funciona esse período, assim, sem jogos? Porque a gente teve também, né, partidas acavaladas agora por conta dessa paralisação, então jogo no final de semana, jogo no meio da semana, jogo no final de semana e jogo no meio da semana de novo, mas agora vocês vão ter algum tempinho ali, né? Qual que é a importância também de ter esse período pra corrigir alguns erros, para ver os próximos adversários também? O que vocês pensam para esse período que não é tão longo, né? Mas é importante também na nossa visão, claro.
Sim, claro, um respiro também, né? Lógico que você consegue estudar melhor a equipe, mas esses jogos seguidos, eles geram um certo desgaste fisicamente, né? E, tipo, nós fizemos aí um mês e pouquinho de pré-temporada e, do nada, nós fizemos aí todos esses jogos em poucos dias. Então, eu não sei se vai ser 10 dias ou 2 semanas de parado, mas serve como um respiro, principalmente fisicamente. Estudar a equipe, né? O nosso staff, eles estudam aí madrugadas e madrugadas, mas acredito que a importância maior seria dessa questão física, para a gente dar uma descansada também, para estar melhor pro jogo seguinte.
E até dentro desse pouco período, Tayla, como é que vocês têm feito durante o dia a dia, nos treinamentos, para se adaptar ao modelo de jogo? Porque também é uma filosofia nova com a Thaisa Passos. São diversas meninas que estão chegando agora também, algumas atletas que estão atuando em algumas outras posições. Como é que tem sido também esse dia a dia para poder se adaptar e claro, né, ter um melhor rendimento durante as partidas?
É sempre um desafio, né? Você trocar de grupo, trocar staff, trocar técnico, mas é uma questão de treinamento. Nós tivemos um bom período de pré-temporada e o modelo da Tyson, ele foi passado e eu acredito que a gente tenha aproveitado esse tempo para se adaptar. A questão das meninas jogando em diferentes posições, eu acredito que isso para atleta, isso é muito bom. Eu gostaria de ter sido estimulada no início da minha carreira a jogar em outras posições. Possivelmente hoje eu seria uma atleta talvez muito mais importante dentro do elenco por fazer essas uma ou duas posições. Mas é isso, cara. Nós temos poucas zagueiras e algumas meninas, a Ritinha, por exemplo, fez zagueira, outras meninas também estão treinando lá nas laterais. Eu acho que ter um elenco que está disposto a fazer essas diferentes funções tem um crescimento muito grande.
E como é que tu vê também, né, Tayla, tu chegou a citar isso, né, que tu é uma atleta mais experiente. A gente tem agora a oportunidade de ver as meninas podendo passar por todos os processos, né, da formação. A Ferroviária, por exemplo, tem categoria sub-12, né? Então as meninas podem passar por todos os processos antes de chegar no time profissional, então estarem mais preparadas, né, quando tem uma partida maior para se decidir. Como é que tu, que é uma atleta que já tem uma bagagem maior, né, vê também essa oportunização que as meninas têm de passar por esses processos e também terem a oportunidade de compartilhar, de aprender também, né, com vocês que estão ali no dia a dia delas, enfim.
Eu fico feliz, cara, falando mais uma vez sobre a modalidade, fico muito feliz que as meninas têm esse tipo de oportunidade de praticar o futebol tecnicamente e taticamente desde muito nova, né? Não só tá ali jogando, brincando com os meninos, como é a realidade da maioria das jogadoras. Isso serve muito para o desenvolvimento da modalidade, para um bom futebol jogado, né? Que isso enriquece a transmissão e atrai patrocinador e tudo mais. Eu fico muito feliz e espero que isso cresça dentro dos clubes, né? Que a gente tenha cada vez mais essas faixas etárias, né? Cada vez mais cedo as meninas possam ter contato com bons profissionais e bons treinos.
Já que a gente está falando de oportunidade, eu queria aproveitar esse gancho, Taila, para saber como surgiu a oportunidade de tu vir atuar aqui no Rio Grande do Sul, vir atuar no Grêmio. Imagino que é uma decisão que, depois de um longo tempo, né, em um clube como é o Santos, mas essa oportunidade para vir jogar no sul do país, que claro, né, tem crescido bastante, mas tem muita coisa para melhorar. A gente vê outras equipes, não só a dupla Grenal, crescendo aqui no cenário gaúcho. Mas como surgiu também essa possibilidade de atuar e de hoje estar no Grêmio?
Bom, eu recebi o convite até um pouquinho tarde, assim. Eu recebi o convite em janeiro. Da Karina, eu joguei com ela na Ferroviária há alguns aninhos atrás, e a gente perdeu contato assim durante os anos, e aí ela entrou em contato comigo, nem sabia que ela fazia parte da comissão, e ela me apresentou o projeto do Grêmio, né? É lógico que quando a gente foge do estado de São Paulo, a gente precisa ter uma melhor avaliação, porque lógico, a competitividade ainda dentro do estado não é tão excelente como é dentro de São Paulo, mas eu gostei muito do projeto, eu gostei muito da ideia de transformar o Grêmio, né, de fazer com que ele avance, né, dentro do cenário nacional, e foi muito atrativo para mim, fui muito bem recebida, muito respeitada, e isso contribuiu para que eu viesse.
E Taila, eu queria te perguntar também sobre os objetivos que vocês têm nessa temporada, né? Tu falou sobre o projeto, e eu queria te perguntar quais são os objetivos que vocês têm para esse ano de 2024, tu especialmente, né? O que que tu pensa, o que que tu imagina para ti nessa temporada?
Olha, eu sempre, não, acho que atleta e o clube, eles têm que pensar sempre, por mais que, lógico, exista, né, a questão do desenvolvimento, né, desenvolvimento do projeto, como a gente tá falando, do Grêmio, só que a expectativa, ela sempre tem que ser lá no alto, porque senão você não consegue se preparar adequadamente para aquilo, entende? Então, falando sobre da minha questão individual, eu procuro sempre colocar minha meta lá em cima para que eu possa conseguir ter motivação e conseguir me preparar para atingir aquele objetivo, e no Grêmio mesma coisa. Muito foi se falado do Brasileirão e muito foi se falado também da questão do Grenal, né? Da questão do estadual aqui. Então, a gente está se preparando para vencer todos eles.
E a rivalidade é algo, né, Taila? Quando uma atleta nova chega, ela é apresentada, porque é algo que a gente vê não só no masculino, mas do feminino, da importância de vencer. E vem um clássico logo ali na frente, depois dessa pausa da data FIFA, tem um Grenal.
Exatamente. Eu fiquei um pouco assustada quando eu cheguei, porque lá em São Paulo, por exemplo, nós temos alguns clássicos, né?
Uhum.
Então acaba que não tem toda essa intensidade para um só como é aqui. Então as meninas sempre comentam, a gente comenta sobre alguma coisa, elas, mas você vai ver no Grenal. Mas você vai ver no Grenal. Eu falei, misericórdia, como é que deve ser esse confronto? Então assim, mas isso é muito gostoso, eu tô muito assim, ansiosa para que venha esse confronto, sempre com muito respeito, mas eu quero presenciar e experimentar esse tipo de competitividade, acho que vai ser bacana.
E tu citou também, né, Taila, a tua experiência no Paulistão e os outros clássicos que a gente tem, os vários clássicos que a gente tem lá, e a gente chegou a falar superficialmente antes sobre a estrutura, né, que a Federação Paulista oferece, e eu queria te perguntar a respeito disso, como é jogar também num estadual, por exemplo, em que a gente vê, né, um grande cuidado da federação local para que, por exemplo, coisas mínimas, né, mas que em outras federações não acontecem, como transmissão das partidas de todas elas ocorra, né, uma premiação também muito superior aos outros estaduais, superior até ao Campeonato Brasileiro. Como é que é também a diferença, né, de estar num campeonato estadual como o Paulistão Feminino?
É muito legal porque você consegue se preparar muito melhor, assim, sabe? A gente teve essa pré-temporada aqui se preparando para o Brasileirão, sendo ele disputado como está sendo, né? E lá no estado de São Paulo, isso já é dentro do estadual. Então, eu acho que tem sido feito um bom trabalho da Federação Paulista. Você mencionou aí as transmissões, né? Que todos os jogos são transmitidos. É tudo muito bem organizado. Ainda não participei do estadual daqui, mas vamos ver, vamos avaliar. E isso faz com que os clubes também tenham interesse de estruturar, né, a sua categoria feminina. E é isso que desenvolve a modalidade, é isso que traz mais patrocinadores, é isso que faz com que tudo melhore. Eu espero que não só o estado, né, paulista, mas os outros, eles possam pensar com mais carinho, eles possam perceber que o investimento é que realmente transforma e traz resultados, assim, sabe? Às vezes a gente espera o contrário, mas tudo funciona melhor quando você acredita, quando você investe, quando você tenta fazer com que as coisas funcionem de uma maneira melhor. Os resultados, eles vêm de maneira mais rápida.
Dentro dessa disputa do Brasileirão, Tayla, e você com experiência de ter passado por clubes, né, por ter vencido também essa competição já, o que, que é mais decisivo para vencer um campeonato brasileiro? Porque a gente está falando de, a cada ano, os clubes investirem cada vez mais das instituições de camisa, como a gente costuma chamar, de realmente assumir o seu papel em relação ao futebol feminino, e um campeonato que tem 15 rodadas em um turno único e depois vai para a fase de mata. O que é mais decisivo para uma equipe que quer conquistar esse campeonato?
É aquilo que eu já mencionei, é buscar a vitória em todos os jogos, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então você não pode afrouxar, você não pode ir para uma partida querendo um empate, por exemplo, você não pode ir para uma partida menos motivada, porque teoricamente a equipe que você vai confrontar não está bem na tabela, por exemplo. É isso, acho que o segredo de um campeonato competitivo é esse, você sempre está no seu melhor, você sempre está se desafiando como equipe, porque você se vencendo todos os dias, você mantém um nível bom competitivo, e aí você pode ir para cima de qualquer equipe com a maior força que você tem, porque qualquer vacilo dentro do Brasileirão, principalmente esse ano, pode contar muito lá na frente. Então eu acho que o segredo é esse daí, é manter uma constância.
E também, né, antes tu citou, Tayla, que tu chegou a disputar Copas do Brasil, né, pelo futebol feminino aqui brasileiro. E a gente tem agora a disputa da Supercopa, que é uma competição mais restrita, né, apenas 8 times participam. É bem rapidinho ali, né, mata-mata, diretaço no início da temporada. E a gente fala muito sobre isso aqui no Resenha, eu e a Valéria, sobre o calendário, né, do futebol brasileiro, que já inicia com mata-mata numa competição de alto nível, em que não te permite erros, né? Tu joga, e se tu errar na primeira partida, tu já tá fora. E depois tem o Brasileirão, que a gente considera uma das competições mais difíceis também, né? Porque, especialmente nessa temporada, a gente tá vendo até as equipes que subiram da Série A2 tendo um nível de competitividade maior. Então, eu queria te perguntar como é que vocês avaliam também esse calendário, né? Que começa já no mata-mata e termina num campeonato estadual, que é completamente o inverso do que a gente vê também no calendário do futebol masculino, né? E também sobre esse sonho de voltar a ter uma Copa do Brasil, talvez similar ao que a gente vê no masculino, né? Com mais equipes participando, não só equipes da Série A1. Enfim, o que vocês pensam, vocês atletas, né? Mas tu especialmente, a respeito disso.
Bom, o nosso calendário, quanto mais competições, melhor, né? Mas a gente, seria o ideal competições bem organizadas, né? Que a gente tenha um período de descanso entre um jogo e outro que seja adequado. Mas falando da Supercopa, eu acho que é uma competição interessante. Às vezes, a maneira com que ela funciona, né, da questão do mata-mata, como você disse, às vezes fica um pouco injusta, mas é por isso que você tem que se preparar sempre para ganhar. E é isso, eu acho que quanto mais competições bem organizadas e que a gente possa competir de uma maneira com alto rendimento, né? A gente, lá em São Paulo, nós temos a Ladies Cup, que é no final da temporada, e é uma competição que é sempre muito discutida, principalmente entre as atletas, que é numa final de, num final de temporada e disputada num espaço, às vezes, de, eu acho que, se eu não me engano, ano passado, não sei se foi de uma semana ou de 10 dias, e aí eu gosto da competição, assim, mas para você jogar um jogo e descansar um dia só ou 2 dias no final de temporada é perigoso, entendeu? Nós tivemos algumas lesões graves lá dentro da competição, então, assim, precisa ser estudado um calendário que ele seja saudável para que ele possa ser competitivo e atrativo.
Para quem tá vivendo o futebol feminino há algum tempo, Taila, a gente está falando de calendário, de transmissões. O que na tua avaliação ainda falta ou ainda pode melhorar em relação à modalidade aqui no Brasil para que a gente tenha cada vez mais crescimento, cada vez mais meninas jogando futebol, mais times investindo na modalidade?
Bom, eu acho que a gente está no caminho certo. Para mim é muito, muito importante você investir na base, né? Você investe aqui para que você possa colher um tempinho depois, e isso é o que realmente funciona. Mas eu acredito muito também nos profissionais, que profissionais de gestão, de parte física, de parte tática. Eles precisam ser preparados, eles precisam ser capacitados, porque às vezes o que acontece é que quando você tem um time ou uma equipe que não acredita na sua modalidade do futebol feminino, eles preenchem, né, essa modalidade com profissionais que às vezes não são capacitados, eles não fiscalizam, eles não estão ali o tempo inteiro olhando se realmente está sendo feita a diferença ali para as meninas, sabe? Uhum. Eu acho que o segredo é esse, primeiramente você trabalhar isso, bons profissionais, para que a gente possa aprender realmente coisas, sabe? E isso vai ser desenvolvido, e aí vem, né, o bom futebol jogado, que o futebol bem jogado, ele vai atrair pessoas para ver no estádio, vai atrair telespectadores, vai atrair patrocinador, e isso vai virar uma bola de neve que vai ser uma bola de neve que vai levar para coisas boas, sabe? Eu acredito muito, né, na capacidade dos profissionais para trabalhar com a gente.
E também tu citou ali, né, essa parte de mais patrocinadores, mais mulheres. A gente tá num ano que é ano olímpico, e a gente vem de um ano também de Copa do Mundo, e eu acho que nesses grandes eventos, a gente vê um interesse maior das pessoas que talvez não sejam tão próximas assim do futebol feminino, mas que são atraídas também por as coisas estarem acontecendo e estarem sendo mais faladas também, né, Taila, de, pô, em todos os lugares está se falando a respeito disso, então vou me interessar um pouco para tentar entender o que está rolando aqui. E eu queria te perguntar a respeito disso também, qual que é o entendimento de vocês também de estar em um ano olímpico, como isso também pode atrair olhares para os clubes, né? Para que o torcedor do Grêmio, por exemplo, que não é muito familiarizado ou que não costuma acompanhar tanto futebol feminino também, pô, está vendo a seleção ali, daí se interesse mais, daí, ai, que legal, acho que vou assistir a um jogo do meu time também, né? Tu acha mesmo que isso tem uma interferência, a seleção para com os clubes?
Eu acho que sim, com certeza. Tanto é que eu acredito que muita coisa tenha mudado, né? A gente tenha dado um salto em todos os aspectos dentro da modalidade depois da Copa do Mundo de 2019, que foi na França, né? Os jogos, eles foram transmitidos pela Globo, e a quantidade de pessoas que acompanharam, que assistiram, que passaram a acompanhar o futebol feminino depois desse evento, ela foi, assim, enorme. A gente não tem nem noção do quanto foi. E eu acredito que cada evento desse, cada Copa do Mundo, cada ano olímpico, é mais uma oportunidade para que o nosso público cresça, né? Para que venham pessoas interessadas em entender como é diferente o futebol feminino, como ele se disputa, como ele funciona, né? Você tem a oportunidade de pegar um esporte ainda em desenvolvimento, então é uma baita oportunidade para nós.
Taila, até queria aproveitar para a gente falar um pouco sobre seleção. Você teve já passagens não só pela principal, mas pela base. Como é que está vendo também esse novo ciclo com o Arthur Elias? A gente tem grandes nomes ainda, como Marta, como Cristiane, que você também já teve uma convivência, que ainda seguem atuando. que também estão, né, nesse ciclo da seleção brasileira. Como é que tu tá vendo tudo isso também, essa preparação para os Jogos Olímpicos?
Eu vou falar para você que eu sou uma atleta de futebol que vê pouco futebol. As pessoas às vezes se surpreendem, mas é isso. Mas eu tenho acompanhado muito mais a seleção brasileira com o Arthur. E eu gosto muito, assim, do jeito, da imposição que o estilo do jogo do Arthur acontece, sabe? Isso vem muito, lógico, do Corinthians. E eu fiquei feliz que ele conseguiu passar isso para a seleção brasileira. E eu tenho gostado muito de ver a seleção, acompanhado muitas meninas eu conheço, muitas meninas eu convivi, estive lá na seleção com elas, então é sempre ótimo ver a seleção brasileira jogar. Eu tenho, assim, boas expectativas para a seleção dentro dessa Olimpíada.
E é aquilo, né, Thaylas? Quando precisar, né, estamos aqui, estamos trabalhando.
Opa, lógico, estamos aqui, estamos trabalhando.
É sempre importante.
Respeitando todas as companheiras,
claro,
nós estamos aqui, estamos trabalhando.
Exatamente. Thayla, para fechar o nosso bate-papo aqui, nós temos sempre duas perguntas que nós fizemos aqui para as nossas convidadas e convidados no Resenha das Gurias, que é para saber mesmo da resenha do vestiário. Dos bastidores. Então, é isso aí. Mas eu vou começar, então, com a primeira, falando um pouco sobre Thayla. Quero saber quem é Thayla no vestiário das gurias gremistas. Se é quem leva a caixinha, se é aquela mais quieta, como é que é?
Então, eu tenho tentado não assustar muito as minhas companheiras aqui, porque muita gente me vê assim, com, às vezes com a cara fechada, ser zagueira às vezes.
Pose
que,
de capitã,
nossa,
né?
Imposição, capitã também, cheguei capitã. E me vê como uma pessoa, uma atleta mais séria, só que é completamente o contrário, cara. Às vezes é elas que tem que me segurar pra, tipo, falar, não, dá uma segurada.
Que bela revelação!
Mas eu tô tentando, assim... tipo assim, eu costumo falar que eu não sou muito o que se espera, né? Às vezes de um perfil de capitã, assim. Lógico que eu tenho as minhas coisas positivas, sim, questão de liderança, acho que eu ajudo muito dentro de campo, principalmente. Só que eu sou extrovertida, eu não gosto de me fazer a que não sou, entendeu?
Claro, a capitã da resenha também, azar.
Lógico, super saudável. Eu procuro ser mais autêntica possível. E eu observo, assim, dentro do vestiário, as meninas ali que gostam de dançar, as meninas da caixinha, as meninas um pouco mais centradas, e eu tô tentando, eu sou a despirocada que gosta de dançar, que gosta de liberar, às vezes, ansiedade ali, dançando, sabe? Mas tenho feito com um pouco mais de cautela pra não assustar aí as minhas companheiras, que muitas delas eu não conhecia.
Bom, então nós temos uma informação. Quando a gente chega ao CTL Dourado, em Eldorado do Sul, quando a caixinha tá lá em cima, a gente já sabe o que que a Thayla já tá aqui, ó. No nível
tô
muito alto.
Lógico, tô tentando ali desenvolver alguma dança, com certeza.
Mas é aquilo, né, Thayla? É claro que a gente fala dos diversos perfis de atleta, né? Que tem aquela que gosta de se concentrar mais, outra que também gosta de dançar, mas é muito pra tirar também um pouco da atenção, né? Porque a gente tá falando de uma competição que vale muito, que são grandes confrontos. Então, às vezes, também é bom, né? Deixar o ambiente um pouquinho mais leve, né?
Descontrair, né?
Descontrair.
Sim, pra mim serve muito, pra mim serve demais. Às vezes você observa uma menina ali, assim, um pouco mais centrada, às vezes nem é centrada e quietinha está, aí você vai lá e chama ela pra dançar, às vezes tira um pouquinho do peso da partida, do peso da competição, porque na verdade, quem leva a gente, o que funciona realmente é o emocional, é a cabeça, né, então se ela não tiver boa, se ela tiver carregada ali de ansiedade, de coisas que não funcionam bem, você não consegue desenvolver o seu futebol, então... Funciona pra mim, eu tentar, tipo, colocar um ambiente mais leve pra mim e tentar também colocar um ambiente mais leve pras minhas companheiras, é o que eu tento fazer.
Não, boa. E pra saber também, Thayla, já... Bom, a Thayla
a
já
outra
é um nome...
Pergunta, né?
A Thayla já é um dos nomes da resenha, mas tem alguém que se compara, assim, no mesmo nível que tu em relação a essa
parceira,
resenha?
Parceira
de resenha.
Assim, uma parceira de resenha não consigo, assim, encontrar ainda, assim, sabe? Eu sinto todo mundo um pouco tímido, acho que mudou muito, né?
Mudou um pouco.
Acho que tá todo mundo na mesma vibe que eu, tentando se encaixar, tentando se soltar, mas sem assustar. Mas tem algumas dançarinas ali, a Brito, a gente tem bastante contato com as meninas da base, a Britinho parece que é com ela que eu vou me encostar pra poder dar uma despirocada, não sozinha.
É da mesma posição também, né, ali, daqui
sim,
a pouco,
da mesma posição também. Tem a Barão também, que gosta de dançar um pouquinho tímida, mas dança. As nossas queridas irmãs, que temos muitas aí gringas dentro do elenco, às vezes querem se soltar ali, é só a gente colocar uma musiquinha em espanhol que a coisa parece que vai funcionar. Temos essas aí.
É um vestiário variado, né?
Repleto de opções.
Muito variado,
para a resenha.
Sim.
Mas a Brito é um nome que já foi citado aqui.
É, a Brito já
tá
foi...
Tá recorrente já.
A Brito já foi citada.
Não, ela gosta
citado.
Da fuleiragem, ela gosta.
E até, pra aproveitar, assim, Tela, tá? Pra essa experiência no Rio Grande do Sul, já deu pra pegar algum costume nosso? É, a gente fala sempre muito, né? Chimarrão, é o churrasco. Já,
pé de moleque.
É, já se adaptou a alguma
assim,
coisa do tipo?
Eu sou uma que eu, assim, eu dou risada o tempo inteiro, desculpa, me desculpa, mas eu acho um exagero de bah, de entendeu? então a gente passa, assim, boa parte do treino dando risada disso, e a gente faz isso de uma maneira muito tranquila e leve, principalmente das pessoas da comissão, nosso preparador físico, o Thales, que fala muito, aí quando a gente fala, ih, mais que ele exagera, então, assim, não deu pra pegar nenhum costume, mas que é engraçado e diferente é.
Daqui a pouco a Thayla tá falando tu e bá também. É, vai demorar pouco.
A gente usa.
Não, bá, tá louco, bá tá louco.
Até, daqui a pouco a gente vai ver a Thayla com uma cuia de chimarrão também, que é algo...
Isso aí é ruim, isso aí é ruim.
Não, não gosto. Eu já experimentei tererê, mas chimarrão não
chimarrão
gosto.
Chimarrão é ruim, também não sou adepta. Isso daqui.
Eu sou muito fã. Thayla, mas pra te agradecer muito por essa resenha, obrigado mesmo por disponibilizar esse tempinho, né? A gente sabe que a preparação, ela tá apertada, são jogos, né? O Grêmio vai pro quarto jogo em 11 dias, então, obrigada mesmo. Saiba que os microfones estão sempre abertos, a gente tá sempre aqui no que precisar, e todo sucesso aqui no Grêmio também nessa temporada de 2024.
E a gente tá sempre na torcida, né? Pra que dê tudo certo para os nossos times gaúchos, porque é o que a gente fala repetidamente aqui no microfone da Gaúcha, que se dá certo pro futebol feminino gaúcho, acaba dando certo pra gente também, né? Então, estamos na
lógico,
torcida pra que tudo dê certo.
A gente tem que torcer pro estado em geral também, né? Lógico, sempre Grêmio na frente, sempre, sempre, sempre. Mas a gente trouxe para um geral. Eu agradeço o espaço, agradeço o convite. E quem sabe a gente tem uma próxima oportunidade presencial. Não sei, estava meio
vou
complicado
te convidar
mesmo
pra...
por conta dos jogos.
Vou te convidar para tomar um chimarrão aqui, Thayla.
Daí já afasta o convidado.
Mas muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo espaço.
Tá aí, portanto, a Thayla, zagueira e capitã das gurias gremistas. Lembrando que tem quarta rodada nesta quinta-feira, diante do Palmeiras, partida marcada para as 15h, no estádio Ayrton Ferreira da Silva, junto ao CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O Grêmio com a possibilidade de engatar a terceira vitória seguida e garantir também a presença entre as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que nesse momento é o terceiro colocado com 6 pontos, e aquele último teste antes da data FIFA, mas também vem aí um Grenal, e a gente vai falar também do outro lado, Carol, que o outro lado já teve uma mudança.
Mudança. Já mal começou o campeonato, né, e o Inter já trocou o treinador. Trocou ainda não, né, porque teve a confirmação da saída do técnico Breno Basso, mas ainda não teve a confirmação de quem chega para assumir a vaga dele. Mas antes das gurias gremistas, rapidinho, né, se o Grêmio vencer amanhã o Palmeiras... ou até se empatar, dependendo do complemento da rodada, né? Termina a data, antes da data FIFA, fica ali no G4, né? Que são os 4 times que vão depois decidir em casa, quando terminar essa fase inicial do Brasileirão. Claro que ainda estamos no começo, mas, pô, são só 15 rodadas. Então,
passa
voando! Tem que se ligar desde o início. Então, acho importante também esse jogo contra o Palmeiras. Aproveitar também que o Palmeiras não vem tão bem, né? O Palmeiras que acabou perdendo pro Botafogo na última rodada, jogando em casa, muito favorito. Teve até a troca de goleiras para esse... de goleira para esse enfrentamento contra o time carioca e acabou não surtindo tanto efeito. Acabou derrotado de toda forma. Então, importantíssimo esse jogo para as gurias gremistas agora, até para dar uma confiança ainda maior, né? O Grêmio estreou com resultado, como nós falamos com a Thayla, que não foi positivo diante do Corinthians, mas também tem que pesar na balança, que jogou 50% ou mais do tempo com uma jogadora a menos, por conta da expulsão da Mônica Ramos. Então,
Corinthians... É diante do Corinthians.
Exatamente, o Corinthians que já é um time... Pô, o Corinthians é o único que segue 100% no Brasileirão. A gente tem 3 rodadas concluídas e só um time venceu todos, que é o Corinthians. Então, como falamos sempre, é o time a ser batido em todas as competições que entra. Então, é muito difícil enfrentar 11 contra 11. 10 contra 11 fica ainda mais complicado. Depois, as gurias gremistas foram lá, venceram o Botafogo. Venceram o Fluminense também, mas numa partida que deu pra suar frio no segundo tempo, né? O Grêmio chegou a abrir 3-0 e na segunda etapa podia ter, se tivesse repetido a postura do início do jogo, transformado em uma goleada ainda maior, mas acabou não conseguindo manter também, né? A gente viu algumas trocas, por exemplo, o retorno
da Lorena
ao time titular depois de recuperação de LCA. Então ela ingressou na segunda etapa no lugar da Vivi. Foi 3-2, mas o que vale são os 3 pontos, né? E também a avaliação do que deu errado para que não se repita na sequência.
E o importante de fazer o destaque, né? Claro, os 2 gols saíram, né, no segundo tempo com a presença da Lorena, mas teve não só a mudança de postura também do Fluminense, e aí claro que tem uma mudança de postura do Grêmio também, de deixar o Fluminense jogar mais, mas é uma Lorena que volta depois de quase um ano afastada, né? E claramente a gente viu que aquilo ali é falta de ritmo de jogo, né? Os 2 lances de bola parada, e dá para observar bem que é aquela indecisão, né? Se tu vai sair ou não na bola. Então dá para ver que isso também tem interferência desse tanto tempo que ela passou afastada.
E também daí entra um outro ponto que acho que nós já até falamos aqui no Resenha das Gurias, ou falamos apenas nos bastidores, mas vou repetir se já foi dito, que é a carência do futebol brasileiro por goleiras, né? Porque esse retorno da Lorena, a gente viu que ela ainda não tá bem para ser a goleira titular da seleção brasileira. E ela foi convocada para jogar pela seleção brasileira. Então, eu acho que a Lorena, infelizmente, quando ela se lesionou, ela era a melhor goleira que nós tínhamos no Brasil. Mas agora ela tá quase um ano sem ritmo, né? E isso escancara para mim como a gente tem poucas opções para essa posição no futebol brasileiro, né? Faz o Arthur Elias convocar a Lorena para um teste na seleção, ainda voltando, ainda sem estar naquele grande nível em que ela estava anteriormente. Então, me assusta um pouco esse sentido de que talvez o gol seja a nossa principal carência no masculino e no feminino, mas aqui falando especialmente sobre o feminino.
E a questão é que a Lorena só vai conseguir adquirir esse ritmo jogando.
É.
E aí vai ter que ter uma escolha, né? E aí eu acho que é um desafio também pro Grêmio, né, nessa questão de... Tem a Vivi que de certa forma foi muito bem nas 2 rodadas, mas nas 3...
Tem uma sequência também,
que tem uma sequência, né, que vinha sendo a titular... E tem a questão da justiça, e aí tem o quadro da Lorena, né? Que aí tem que pesar também o aspecto dela estar voltando, mas também o aspecto de, daqui a pouco, esse processo também poder comprometer em algum momento do time, e que isso também pode afetar a Lorena de alguma forma, de saber que, olha, estou errando. Então, claro que é uma posição, assim como qualquer outra, né? Que você pode falhar, o futebol é isso, mas...
O peso da falha de um goleiro é muito maior do que
claro,
o peso da falha
claro.
De um centroavante, por exemplo, né? Tu perde um gol, tu vai ter a oportunidade de fazer outro. Agora, tu... Leva um gol um tanto quanto duvidoso, aí já gera uma questão, gera um debate.
Vai do céu ao inferno,
né,
muito rápido.
Exatamente, do que tá acontecendo ali. Mas, enfim, acho que, como a gente falou também com a Taylor, o Brasileirão, ele é um campeonato que são 15 rodadas, tudo bem. Só que 15 rodadas que passam muito rápido. Não tem um espaço para testes, por exemplo. Vou
e
colocar a Lorena hoje
bugs.
Nesse jogo aqui, porque esse jogo é tido como mais fácil. Qual o jogo fácil, por enquanto? Nem os times que subiram da Série A2 estão sendo aqueles times batidos já, né? Que entram em campo e a gente diz, não, hoje esse time aí vai ser goleado. Não tá acontecendo isso essa temporada. Felizmente, né? Porque eu acho que é o que a gente repete no Campeonato Estadual e no Brasileirão também, que tem que acontecer, de ter que ter cada vez mais um nível de competitividade maior. Crescem os times e cresce também a competitividade, o Brasileirão, enfim, tudo que está ao redor do futebol feminino. E como a gente estava falando de goleiras, daí acho que a gente pode ir para o outro lado também, né?
É verdade.
Porque o Inter, infelizmente, eu falo isso porque eu acho que a Mai, ela é uma boa goleira, e eu acho que ela está passando por um momento de instabilidade também, só que aí entra essa questão, o que se faz? Porque ela estava muito bem na última temporada, chegou a ser convocada para a seleção brasileira e acabou... tendo que passar um período fora, afastada. E aí a Barbieri assumiu, e assumiu muito bem. Tanto é que depois a Mai não retomou essa posição de titularidade.
É a mesma coisa do ritmo de jogo, né? A Mai ficou muito tempo
pois
fora.
Pois é, só que depois quando a Mai voltou ali, ela ainda não conseguiu voltar a ser o que ela era antes. E aí começa a surgir essas questões de... Vale a pena dar esse ritmo de jogo pra ela e arriscar uma possibilidade de avançar na tabela, de somar pontos? Porque o Inter, ele saiu na frente contra o América. que é um time que subiu da Série A2 e acabou levando empate. Saiu na frente contra o Fluminense, e nesse jogo contra o Fluminense podia ter feito mais do que 1-0 até pra ter
um... Aí tem um outro problema também que eu vou falar na frente.
Só que daí pesa mais o quê? A gente fala muito mais da falha de uma goleira do que das oportunidades perdidas pelo Inter também, e da falta de criação também no meio de campo. Porque é o que falamos antes, um erro de um goleiro, ele pesa muito mais do que um erro de um atleta que está ali na frente, de um meio campista, de um atacante, enfim. Então gera toda essa questão. E aí, eu imagino que agora, nessa partida contra o Corinthians, vá haver uma troca de goleiras no Inter, né? A gente vai ter o David da Silva, que é o treinador das categorias de base, então do sub-17 e do sub-20,
a saída
como interino.
Do Breno Basso.
Exatamente, ele vai estar como interino nessa partida. E então, ele vai, eu imagino, oportunizar mais as meninas que estão com ele ali no sub-20 e que estavam sendo pedidas. Pô, a gente viu a Ana Luísa não sendo opção do técnico Breno Basso na última partida.
E fez uma belíssima Copa Libertadores.
E a Ana Luísa, ela é uma atleta que tem... Pô, a Ana Luísa pode jogar no meio e no ataque. Ela é polivalente. E o Inter tem essa carência especialmente no meio. Então, sabemos que a preferência dela é pra jogar ali na frente, mas daí entra naquela mesma questão de onde o clube precisa mais, a atleta vai se adaptar, enfim. Então, eu imagino que nessa partida contra o Corinthians, até pelo fato de a Mari Ribeiro não ter sequer sido relacionada pra partida das gurias coloradas pelo Brasileirão Sub-20, onde ela vinha sendo titular. Tudo bem que o Avaí Kinderman é um time que o Inter bateria, porque foi goleado nas últimas rodadas todas, então era pra dar rodagem.
É o outro aspecto.
É, e aí a Mari Ribeiro não fica nem no banco para essa partida, já gera por opção técnica também, questionamos a assessoria de imprensa do Inter, que confirmou que não é por problemas médicos, é por opção técnica, e aí gera essa questão. A Mari Ribeiro vinha sendo pedida pelo time, pelos torcedores, para receber uma oportunidade no time titular. Ela é uma goleira nova, mas ela é uma goleira alta, é uma goleira segura.
Que tem ritmo, porque vem atuando no Inter e na seleção de base.
Exatamente, porque vem sendo a titular também na seleção sub-20, então eu imagino que veremos Mari Ribeiro estreando entre as titulares contra o Corinthians. Agora, nessa próxima sexta-feira.
E o cenário da partida dá conta de que quem vai ter mais possibilidades e um maior número, um maior volume ofensivo e mais conclusões é o Corinthians.
Sim.
Porque tem essa vocação ofensiva também com o Lucas Piscinato, porque vai jogar em casa,
e né? Vem
100%, quer manter essa sequência. E claro, né? Aí tem outro lado que vai aproveitar também esse momento, digamos assim, de instabilidade do Inter, porque tem uma troca no comando. Né, com a saída do Breno Basso e a expectativa pelo anúncio de um novo técnico ou técnica para o início agora de abril. O David da Silva, que conhece muito bem o clube, né, inclusive merece mesmo essa oportunidade, faz um belíssimo trabalho na base, recebendo também essa chance. Mas claro, né, é um processo que muda. O ambiente do vestiário, a gente sabe que diante dessas mudanças também muda, né? O Inter sabe que de certa forma tem uma pressão para conquistar os 3 pontos, então... É um jogo que tem um nível de dificuldade para o Inter ainda maior, não só pela adversária que é a equipe do Corinthians, mas também pelo seu próprio cenário, né, dentro do Sim. clube dessa troca.
E o Corinthians também vem, mesmo o Corinthians estando na liderança do Campeonato Brasileiro e tendo conquistado todos os pontos que disputou, as últimas partidas têm gerado uma cobrança da torcida, especialmente porque nós estamos falando do time que ganha tudo e que é tido como o favorito para todas as competições que disputa. Então, o torcedor, mesmo com as vitórias, ele quer mais do que isso. Ele quer vitória aliada a um desempenho extraordinário.
Uma atuação de luxo.
Uma atuação de luxo, exatamente. E a gente já elogiou muito o técnico Lucas Piscinato, e eu acho que se a torcida do Corinthians tiver um pouco de calma, ele logo vai conseguir dar a cara dele para esse time, e aí as coisas vão entrar nas expectativas, vão ser atingidas pela expectativa.
É isso que às vezes eu fico pensando no torcedor, né? Obviamente que a gente fala muito sobre em relação ao resultado, né? O que o torcedor quer muito isso. Mas eu gosto muito sempre de pontuar o contexto, né? O Lucas acabou de chegar, praticamente,
Sim.
né?
Mas eu acho que mesmo que a torcida... Tem alguns questionamentos, a torcida entende, todos entendemos, acho, né? Todo mundo entende, que ele é um dos melhores técnicos que temos no futebol brasileiro. Eu acho que ele e o Jonas Urias, e acho que a cada episódio a gente fala pelo menos uma vez do Jonas Urias, porque vem fazendo os melhores trabalhos do Brasileirão Feminino. Tinha-se uma expectativa, eu especialmente, na Camila Orlando, na continuidade da Jéssica de Lima também, na Ferroviária. Mas os jogos que eu assisti desses dois times, na minha, grifado, em caixa alta, opinião foi bem abaixo do que eu esperava, Imaginei dois times que iam estar voando e brigando ponto a ponto ali com o Corinthians pela liderança, assim como o próprio Inter.
Mas eu acho que é isso que mostra o equilíbrio do Campeonato Brasileiro esse ano, né? E por isso que o Corinthians daqui um pouco não consegue ter essa atuação de luxo, com, atrelado a grandes goleadas, e mesmo assim tem feito duelos também contra equipes, né? Veio a Porto Alegre, na estreia.
Enfrentou o Flamengo na última rodada então...
E venceu, né? Num placar apertado. Então eu acho que isso mostra, né? A gente tá falando de um campeonato da elite com clubes de camisa, né? Daqueles que subiram também, e o exemplo a mim que surpreende, que eu tinha uma questão para avaliar, mesmo assim, de acompanhar, é o Botafogo também, que subiu, né? Que é SAF, então, venceu esse próprio Palmeiras, jogando na casa do Palmeiras, então, mesmo com a derrota pro Grêmio, né, no Rio de Janeiro. Mas eu acho que são esses pontos que a gente tem que avaliar, e o que torna essa edição de 2024... talvez uma das mais complicadas, né, em relação aos últimos anos.
Pra mim, o que destoa do Botafogo é a partida ruim que elas fizeram contra o Grêmio. Porque eu tinha muita expectativa no Botafogo pelo projeto que a gente vê, né? O Botafogo tem um projeto desde a base. A gente entrevistou a própria Mari Zanella aqui pra falar sobre a Copa São Paulo. O Botafogo foi vice-campeão da primeira edição da Copa São Paulo. Então tem um projeto de olhar pras meninas desde a categoria, formá-las. Assim como o próprio Inter tem, e a gente vê isso dando muito sucesso, com o próprio David da Silva no comando das Gurias Coloradas, tendo ganhado tudo que ele disputou. Então por isso é muito mérito dele, como a gente falava do Arthur Elias, merecimento de ter chegado à seleção brasileira, é mérito dele essa oportunidade no time profissional do Inter. E aqui é uma opinião, não é uma informação, tá? Eu acho que se ele for bem contra o Corinthians, não sei se não vai ser, vai ter uma continuidade ali no comando técnico.
É que a gente tem uma dificuldade também no mercado, né?
Não tem esse catálogo de opções, né?
Exato, e quem estava na indecisão ou que estava livre no mercado já assumiu algumas equipes, né? Até porque a gente não tem só a Série A1, mas tem a Série A2, a Série A3. Então, quer dizer, claro que o Inter, né, tem o seu projeto, disputou uma Libertadores no ano passado, e isso também conta muito a favor da direção, mas... É difícil também a escolha de um nome. E é um nome que vai ter que chegar e claro que vai ter uma pausa pequena, né, para a data FIFA, até para a Chibi Leaves Cup, com a participação da seleção brasileira. Mas logo depois, esse técnico já vai estrear num clássico Grenal.
Imagina a fogueira. Imagina a dificuldade.
Com o mando do Inter.
Então, eu até cheguei a falar isso depois, acho que da partida contra o Cruzeiro, porque o Jonas Urias deu um nó tático no Breno Basso, que foi assustador, assim, de ver, sabe? O Inter tava sofrendo 3 gols e parecia que tinha entendido que ia perder a partida, e era isso mesmo. E pra mim, entra muito nessa questão de que o Inter tá nesse time seleto de times. Time seleto, esse grupo seleto de times que me desaponta nesse início de Brasileirão,
é verdade,
junto com o Flamengo.
É isso aí.
Porque o Flamengo, não, a gente não esperava um Flamengo assim. Todas as temporadas se fala que o Flamengo tá investindo e tudo mais. E nossa, né, a torcida do Flamengo é muito
aquele,
grande.
Não, é aquele ponto, no papel...
No papel, tudo bem. Só que
é uma seleção, mas...
É o que a gente falou antes de começar o Brasileirão aqui, quando a Nani tava aqui conosco também, e a Elô. O Flamengo, ele foi em busca de muitos nomes, mas são nomes muito experientes. Não tem essa mescla entre atletas experientes e atletas que são promessas. Né? É muito atleta experiente, já renomada no futebol, só que essa junção não tá dando tanto.
Não deu
resultado.
A liga, né? Não.
Exatamente,
deu
não deu a liga ainda. Então isso também deixa o Maurício Salgado, né, meio num
uma situação bem complicada também.
E ainda a respeito desse jogo contra o Cruzeiro do Inter, nessa partida eu até cheguei a escrever numa rede social que isso escancara como foi bom o trabalho do Lucas Piscinato a curto prazo no Inter. Porque ele chegou e ele rapidamente fez o Inter jogar. Bola. Pô, o Inter jogou muita bola com o Lucas Piscinato, que era o Inter na disputa da Libertadores.
Né? A campanha da Libertadores, ninguém falava do grupo da morte,
lindíssimo.
Né? Passou como na liderança do grupo da morte.
Foi o melhor Inter que eu assisti jogar nos últimos tempos, desde que eu trabalho aqui, faz 3 anos isso. Então, pô, eu acho que fica muito mérito dele a respeito disso. E a torcida tava acostumada com o time do Lucas Piscinato, né? E agora, enfim.
Mas eu acho que vai... Claro que tem muita questão... tática também, né? E a gente viu o quanto que... A gente falou muito, né? Ah, saíram Gabi Barbieri e Jenny, né? Mas o quanto isso pesou. E claro que a Maia, a questão do goleiro também é muito... É muita fase, né? Isso acontece. E é o que tá acontecendo agora com a Maia. Eu acho que nesse caso, até para ela é bom ter um resguardo, né? Daqui a pouco tu volta, disputa a titularidade, deixa a Mari, que nesse momento, e até uma questão de meritocracia, porque ela tá muito bem, né, vem muito bem, e a questão é do meio campo. A gente vira ano, volta ano, a gente tá falando da dificuldade do Inter no meio campo. Uhum. Já falamos isso quando a Duda Sampaio saiu, o Inter conseguiu, a Jenny voltou, e aí se a campanha do Inter foi muito surpreendente na Copa Libertadores, tem porque a Jenny fez uma das melhores temporadas, né, nesse ano de 23 com o Inter, especialmente na Copa Libertadores. E ela saiu e aí falta esse meio campo, né?
Não veio ninguém. Não veio, veio a Catrine que joga no meio, mas ela é mais necessária ainda
na
lateral.
Ela é mais necessária
na
lateral,
não
exatamente.
Não tem lateral esquerda também. Então fica essa carência e eu acho, na minha humildíssima opinião, que o David talvez coloque Márzia pra jogar no meio. Talvez recue a Ana Luísa também pra jogar no meio, mesmo ela jogando muito bem também no ataque. Porque é uma necessidade do Inter.
Eu gostei muito da Letícia Monteiro, mas eu acho que a Letícia sozinha ela não
tá
vai resolver.
Sozinha. Eu também, eu gosto muito da Letícia, até ela falei que era um grande achado do Inter, né? Ter buscado ela lá no Bragantino, ter conseguido renovar com ela na última temporada. Só que é o que tu disse, sozinha ela não consegue fazer nada.
E o mesmo vale pra Priscila, né? Não é sempre que a Priscila e a gente... Inclusive, eu perguntei isso uma vez pra Priscila, né? A fase do centroavante, ela também é muito isso. Não pode pensar que a Priscila vai decidir sempre.
E parece que tá sendo isso. Ele joga a bola lá na frente, a Priscila tem que brigar pela bola pra depois fazer... Pô, a Priscila buscando bola. Não chega
até
a bola.
Até porque
na
as defensoras aprendem a saber como a Priscila joga, né? De que lado ela vai cortar, da forma que ela vai bater na bola. Então, isso fica muito claro. E aqui, né? Não, ninguém tá pegando o paninho e passando, né? Pra cima do Inter. Muito longe disso. O que a gente tá colocando é o contexto mesmo da
temporada. É que você tem uma expectativa. O Inter tem um time muito bom no papel. Manteve todas as peças que eram consideradas cruciais. Eu admito que quando saíram as atletas que saíram, eu falei que não era tão absurdo assim. Tudo bem, saiu a Jenny, saiu a Barbieri, eram as únicas titulares. A Fabiola Sandoval, pra mim, era uma boa opção de banco de reservas. Mas tudo bem, tem que sair.
Mas quando saiu não tinha condição de titular.
Exatamente. Só que o Inter também não reabasteceu um setor que já era carente.
É verdade.
E aí também não tá oportunizando as meninas que estão da base, por exemplo, a GG. Né?
E claro que você mantendo a base de time, isso não quer dizer que você não precisa contratar, né? Se tu olha pro banco, tu precisa ter mais alternativas, jogadoras com características diferentes. Então, também fica esse recado, né? Eu acho que ao longo, né? E o Inter tem um tempo até o período de inscrições do brasileiro, de daqui um pouco olhar o mercado e trazer mais uma atleta, né, que possa servir especialmente ali pro meio campo. Eu quero aproveitar que a gente tá falando muito sobre essa disputa de campeonato brasileiro, tá falando de rivalidade, de jogos, muitos gols. Então, para deixar o recado também, para você apostar lá em KTO.com, onde a diversão acontece, diga-se de passagem, é só fazer o seu cadastro e aproveitar para se divertir muito também com o Brasileirão Feminino, pode fazer a sua aposta, inclusive, importante, né? Jogar um apartamento também no Brasileiro. Não é isso, né? Mas também fazer dar os seus palpites em KTO.com, onde a diversão acontece. E também aproveitando para agradecer muito a parceria de Unilassalle, pós-Unilassalle com até 50% de desconto para quem quer mais do futuro. E nós vamos voltar, Carol Freitas, com estas teses, né? Depois, com a repercussão dessa quarta rodada, vamos ter uma paradinha. Uma pausa rápida, vamos acompanhar a seleção brasileira e depois, senhoras e senhores, tem Grenal.
Daí
é o primeiro deste campeonato brasileiro.
Primeiro do Profi na temporada também.
O primeiro do Profi na temporada.
Base, mas no Profi. Primeira amostragem de muitas, especialmente do lado tricolor, né? Porque do lado do Inter acho que só a Catrine chegou nessa temporada. Então, muitas estreias no Grenal do lado tricolor.
Daqui a pouco a Yani Acuña, né? Se for melhor aproveitada também, mas enfim.
Mas eu oportunizaria mais Ana Luísa do que a Yenia Cunha. Enfim,
muitas projeções para a próxima semana.
Vamos que é as buscas.